Bom dia, senhoras e senhores deputados. Vamos então dar início à nossa reunião. Sei que estão vários deputados no corredor e que já vão entrar para darmos início à nossa ordem de trabalhos. Gostava, a título de informação, transmitir aos senhores deputados que participei na semana passada numa conferência internacional que se prendia com as questões de desenvolvimento, população e desenvolvimento, que Portugal conseguiu eleger uma deputada portuguesa, a senhora deputada Mónica Ferro. Foram levantadas questões muito importantes sobre saúde materna ou infantil e que Portugal está bem posicionado com os seus índices que nos têm, ao longo destes últimos anos, orgulhado, e penso que assim deveríamos continuar. E são assuntos que se prendem com matéria de relevante interesse para esta Comissão. Senhores deputados, ontem também tive a oportunidade de participar na inauguração oficial das instalações da fábrica, da nova fábrica da Bial, em Bilbao, também um marco importante e que diz respeito à matéria de interesse desta Comissão. Eu própria farei distribuir aos seus deputados a informação que recolhi e desejar que possamos continuar a estar presentes, que o Parlamento possa estar presente em inaugurações, em eventos que a todos nos orgulha. Senhores deputados, vamos passar agora à apreciação e votação das atas 45 e 46, relativas aos dias 16 e 23 de maio. Penso que os senhores deputados já tiveram a oportunidade de ler. Se não houver nenhum pedido para alguma alteração ou alguma retificação, eu passaria desde já à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? As atas foram aprovadas por unanimidade. Agora, no ponto 3, temos a discussão e votação do texto de substituição relativo aos projetos-lei 21/12 do Bloco de Esquerda e 62/12 do PS, 63/12 do PSD, 64/12 do CDS, sob as diretivas antecipadas de vontade, testamento vital. Senhores deputados, depois de um longo trabalho desenvolvido, já iniciado na anterior legislatura, e ao fim de 19 reuniões, chegámos a este texto. Eu acho que é de assinalar, foi um trabalho muito trabalhoso, passa a expressão, em que ouvimos muitas pessoas, e é um trabalho que hoje vai terminar o processo legislativo na parte que compete à Comissão. E por isso quero desde já felicitar todos os seus deputados que fizeram parte desse grupo de trabalho, na pessoa do coordenador, o seu deputado João Semedo. Eu dava a palavra ao seu deputado João Semedo, se por acaso quiser fazer alguma intervenção sobre esta matéria. Faz favor, seu deputado.
Muito obrigado, Presidente. Bom dia, senhoras deputadas, senhores deputados. Só queria dizer duas ou três coisas sobre este assunto. O primeiro é que, na preparação deste texto, acho que temos que incluir as mais de 20 audições que foram feitas no final da sessão legislativa e legislatura anterior, e que não voltámos a repetir, porque era absolutamente desnecessário, mas que seguramente foram dos elementos mais importantes para termos chegado a este texto. O segundo aspecto era só para referir o seguinte: já depois de uma versão final estar aprovada, digamos assim, pelo Grupo de Trabalho, nós enviámos essa versão para a Comissão Nacional de Proteção de Dados, que fez algumas recomendações. Três dessas recomendações com caráter, entre aspas, imperativo, portanto eram recomendações que iam um bocadinho além da recomendação e que nós incluímos no texto, portanto alterámos a versão que tínhamos para as incluir. Duas delas não o fizemos. Uma que dizia respeito à questão, primeiro porque ela não vinha exatamente explicitada como recomendação, era um voto, na altura do Presidente da Comissão, hoje já não é Presidente da Comissão, que exprimiu a opinião durante o debate na Comissão Nacional de Proteção de Dados, a que o testamento vital também devia incluir a possibilidade de, no que diz respeito às crianças e adolescentes. Pareceu-nos um pouco excessivo, num documento desta natureza, estar a dizer que também se contemplaria a vontade das crianças e dos adolescentes, tanto mais que a lei geral regula a forma como as crianças e os adolescentes, ou seja, todos os menores, fazem valer ou ouvir a sua opinião através dos respectivos pais ou de quem for, digamos, tutelar a sua educação. Portanto, essa achamos que não devíamos alterar o texto. E, por último, uma outra que era a sugestão, portanto, também não é feito como recomendação, que era a sugestão de, em vez de chamarmos Registro Nacional de Testamento Vital, chamássemos Registro Nacional de Declarações Antecipadas de Vontade. Nós mantivemos a designação de Registro Nacional de Testamento Vital. A diferença não é grande, enfim, tem apenas um aspecto que gostava de sublinhar. Ao longo da preparação desta versão final, nós confrontámos muitas vezes com esta duplicidade, digamos assim. Testamento vital é a expressão que é popularmente mais conhecida, declaração antecipada de vontade é a expressão mais rigorosa. E, portanto, no texto optámos por um equilíbrio que foi basicamente este. Nas definições, nos artigos propriamente ditos, recorremos sempre e utilizámos sempre a expressão declaração antecipada de vontade, que ela é mais rigorosa, naquilo que é, entre aspas, mais simbólico do que será a futura lei. Usámos a expressão testamento vital. E, portanto, parece-nos mais indicado, tratando-se de um registro que vai ter alguma expressão pública, digamos assim, alguma imagem pública, alguma identidade pública, manter o Registro Nacional do Testamento Vital, embora isso possa ser alterado, se as senhoras ou os senhores deputados assim entenderem. De resto, acho que queria também sublinhar que foi um trabalho, julgo eu, feito com profundidade e foi, sobretudo, um trabalho feito sem pressa. E, portanto, tivemos todo o tempo para dirimir diferenças de opinião e acho que chegou a um texto que é bastante equilibrado e que, sobretudo, a vir a ser aprovado, é, digamos, um avanço do ponto de vista dos direitos dos doentes, consagrando um direito que todos nós hoje já temos, mas que por motivos de saúde muitas vezes perdíamos e deixávamos de ter. Obrigado.
Muito obrigada, Sra. Deputada Isabel Galriza Neto.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Se me é permitido, ainda a propósito deste tema, só dizer algumas palavras. Agradecer, de facto, o trabalho, o contributo de tanta gente, o contributo dos colegas do grupo de trabalho e dizer que, em nosso entender, e sendo esta uma temática em que o CDS se empenhou tão profundamente, dissemos sempre que não era um assunto nem de esquerda nem de direita e que era um assunto em que o Parlamento podia mostrar que se estabeleciam consensos e que havia matéria transversal na qual era possível estabelecer consensos. De facto, foi um tempo de trabalho intenso. Como disse o Sr. Presidente do Grupo de Trabalho, foi um tempo de trabalho intenso. Conseguimos aquilo que para nós é essencial, que é um documento eticamente bem fundamentado e juridicamente também equilibrado. Claramente estabelece fronteira entre aquilo que nós achávamos que era fundamental que acontecesse e, portanto, delimitando claramente face a outros campos, como as questões da eutanásia ou do suicídio assistido. Consideramos, efetivamente, que é um avanço. As coisas valem o que valem, mas é um passo que acho que todos no Parlamento devemos estar orgulhosos. Não gostaria de deixar de lembrar, porque normalmente, por experiência, sei que as pessoas vão sendo esquecidas, o trabalho dos que nos antecederam e contribuíram também para que este produto final acontecesse, neste caso, o caso da doutora Maria José Nogueira Pinto. Obrigada.
Muito bem, Sra. Deputada Isabel Galriza Neto, também me associo às suas palavras no que diz respeito ao trabalho desenvolvido pela Sra. Deputada Maria José Nogueira Pinto, que infelizmente já não pode dar mais nenhum contributo. Sra. Deputada Maria de Belém, é um gosto vê-la nesta comissão, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente, caras senhoras deputadas e senhores deputados. Só umas palavras para dizer que, porventura, hoje é um momento importante, a par de muitos outros, na Assembleia da República. A matéria do testamento vital, a sua consagração em lei, era realmente uma aspiração de várias formações políticas neste Parlamento, na Assembleia da República. O grupo parlamentar do Partido Socialista, como é evidente, assumiu durante mais do que uma legislatura a vontade de que assim acontecesse e de que assim acontecesse no respeito pelos princípios, e designadamente os princípios da autodeterminação. É bom que nós pautemos a nossa atuação enquadrada para não nos perdermos no caminho que pretendemos seguir, enquadrada em princípios. E, em segundo lugar, na busca de algo que, designadamente, para nós todos, com certeza, mas para mim, em particular, tenho travado há longos e longos anos, que é da humanização dos cuidados de saúde. Ir ao encontro da vontade, das expectativas, daquilo que pode ser a resposta mais adequada à singularidade de cada um de nós, enquanto pessoa em especial situação de fragilidade, penso que é a vocação dos sistemas de saúde que pretendem aperfeiçoar-se. E, portanto, é nesse sentido que eu digo, por um lado, o enquadramento em termos de princípios são tão importantes na condução dos sistemas de saúde. E, por outro, a adaptação à nossa especificidade, à nossa irrepetibilidade e à nossa dimensão individual, que nós podemos progredir naquilo que é o aperfeiçoamento que todos nós buscamos. Como foi já aqui referido, esta matéria não começou nesta legislatura. Há um trabalho grande anterior. Houve, designadamente, antes das iniciativas formais dos deputados e dos grupos parlamentares, uma iniciativa da Associação Portuguesa de Bioética, protagonizada pelo professor Rui Nunes, que eu penso que deve ser sublinhado, e deu-se uma coincidência trágica de, durante o funcionamento do anterior grupo de trabalho, em legislatura anterior, um dos membros do grupo de trabalho específico, a deputada Maria José Nogueira Pinto, ter sido ela própria confrontada com uma situação que a levou a poder avaliar a importância desta matéria. Portanto, numa homenagem a todos aqueles que contribuíram para este processo, uma homenagem à Associação Portuguesa de Bioética, à Sra. Deputada Maria José Nogueira Pinto, a todas e a todos os colegas que participaram neste grupo, e designadamente ao seu último coordenador, o Dr. João Semedo. Eu queria dizer que se processou o tal trabalho de que falou a Sra. Deputada Isabel Galriça Neto, com muita vontade de cada um de nós, designadamente os assessores também dos grupos parlamentares que contribuíram para uma discussão mais aprofundada e, porventura, mais assente naquilo que é a pluralidade das nossas visões, para se chegar realmente ao resultado final que eu penso que nos honra e que penso que permitirá essa tal aproximação das ansiedades, das expectativas, das sensibilidades das pessoas, que é aquilo a que um sistema de saúde deve ser sensível. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Bernardino Soares, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Brevemente, para também me associar às palavras que estão aqui a ser ditas sobre a importância deste diploma e do trabalho que foi desenvolvido, não foi simples, porque se trata de uma matéria em que vamos legislar de forma inovadora, digamos assim, e que se cruza com um conjunto de questões em que foi preciso encontrar soluções equilibradas e com cautelas, em muitos casos, de forma a que esta primeira legislação sobre testamento vital, declarações antecipadas de vontade, tivesse alguma segurança, mas que, por outro lado, não fosse ineficaz. Isto é, houve aqui uma procura de um equilíbrio entre soluções razoáveis e seguras e tentar que as soluções encontradas não fossem de tal forma complexas que, na prática, inviabilizassem o uso deste instrumento e deste direito. Portanto, eu acho que chegámos a um contraponto a um texto positivo que deve ser valorizado. Não tenho dúvidas que daqui a alguns anos, com a aplicação prática deste texto, certamente iremos encontrar questões que precisam de revisão ou de outra solução, mas penso que neste momento e no ponto de reflexão em que estamos, e queria valorizar também a forma como os trabalhos decorreram, e coordenados aqui pelo Sr. Deputado João Semedo, permitiram sempre uma ampla troca de impressões, não fechada nos projetos iniciais, mas a partir de textos que foram muitos e vários e que, a partir de certa altura, já em nenhum ponto se podiam reconduzir aos textos iniciais, porque decorriam da reflexão conjunta que se foi fazendo no grupo de trabalho, mas penso que é um resultado positivo. Demorou tempo, mas julgo também que não podia ser de outra forma e que foi importante que se pudesse ter legislado e feito este debate com alguma tranquilidade e profundidade grande, e isso é mais uma garantia de que a solução seja a mais adequada, e depois veremos, a vida dirá o que é preciso alterar ou não nesta legislação.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Nuno Reis, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todas as senhoras e senhores deputados. Sem prejuízo de todas as referências que foram feitas às pessoas que colaboraram e inspiraram este projeto de lei final, naturalmente nós não poderíamos, nesta fase final de discussão, deixar passar o momento sem voltar, de resto, a fazer a mesma referência que fizemos no início da discussão do projeto em plenário, que é, de facto, elogiar e recordar a memória da doutora Maria José Nogueira Pinto, que na anterior legislatura muito contribuiu para a discussão, eu diria mais do que até na anterior legislatura, acho que em termos sociais, cívicos, muito contribuiu para muitas destas discussões que estavam conexas com esta temática de testamento vital. Acho que, e os grupos parlamentares todos, mas o nosso deixou bem claro desde o início que havia vontade de chegar a uma solução final de equilíbrio consensual. De resto, segundo me lembro, creio que os projetos até baixaram à comissão sem votação, que demonstra desde logo vontade de que assim acontecesse. Houve, naturalmente, cedências de parte a parte, mas o que importa é que a solução final é uma solução final que, em nossa opinião, é equilibrada, consagra legislativamente o testamento vital e que, sob o ponto de vista do grupo parlamentar do PSD, independentemente de se terem feito algumas alterações àquilo que era, enfim, o nosso projeto inicial, quer no que diz respeito ao conteúdo do documento de testamento vital, quer relativamente aos limites das diretivas antecipadas de vontade, ficamos satisfeitos com o resultado final e, naturalmente, não podíamos deixar de dizer aqui. E também um agradecimento especial, que não está aqui, à minha colega Maria Manuela Tender, que teve também, dentro do grupo parlamentar do PSD, uma participação muito importante nesta matéria.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Semedo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria ser muito rápido. Acho que não queria deixar de dizer isto. O projeto a que chegámos, esta versão final, beneficiou, de facto, o contributo de muitas pessoas. Algumas que ainda estão, a esmagadora maioria, felizmente, está entre nós. Algumas não estão, e não foi apenas a doutora Maria José Nogueira Pinto, embora essa tenha sido uma expressão muito feliz no contributo que deu. Mas queria também referir que a intervenção da deputada Maria de Belém, do deputado Bernardino de Soares, da deputada Isabel Galriça Neto, do deputado Nuno Reis e também da deputada Manuela Tender, que não está aqui, mas o seu deputado já se tinha referido. Eu julgo que o que foi interessante neste grupo de trabalho, e interessante no sentido até de que teve um resultado positivo, foi que não houve, no debate que se foi travando, não houve nenhum preconceito à discussão. E todos nós nos sentimos livres para dizer aquilo que pensávamos sobre uma matéria em que é fácil ter certezas em algumas coisas, noutras é mais difícil encontrar, cada um de nós encontrar essas certezas, e há, de facto, acho que foi desse ponto de vista um grupo de trabalho com muita capacidade de produção e de reflexão, e acho que o resultado está à vista. Por último, dizer o seguinte, estes projetos, nesta sessão, nesta legislatura, estes foram aprovados na anterior legislatura, é que os projetos tinham descido à Comissão sem ser votados. Nesta foram todos aprovados na generalidade. Exatamente.
Obrigada, Sr. Deputado. Eu penso que podemos passar agora à votação. Senhores deputados, vamos começar por votar o título. E se não houver pedidos de alteração, ponho desde já o título à votação. Ponha, ligue, se faz favor.
Acho que podemos votar globalmente tudo, porque isto foi tudo feito por consenso, e, portanto, não houve manifestação de oposição de nenhuma bancada em relação a nenhum ponto, foi mesmo rigorosamente consensual.
Boas notícias me está a dar, mas como eu ouvi o Sr. Deputado João Semedo a falar no título, na sua intervenção inicial, pensei que... Muito bem, então vamos ser melhor assim, até porque é mais fácil e temos uma agenda cumprida e, portanto, quanto mais rápido pudermos fazer esta votação, melhor. Senhores deputados, então eu punho à consideração dos Srs. Deputados fazermos, como o Sr. Deputado Bernardino Soares sugeriu, uma votação global. Gostava que os seus deputados dissessem, todos os grupos parlamentares estão de acordo com esta metodologia, se não há propostas de alteração, se não querem votações em separado. Portanto, parece-me que o silêncio é revelador de consenso. Então vamos desde já passar à votação. Quem vota a favor do texto de substituição sobre o projeto de lei que regula as diretivas antecipadas de vontade, designadamente sobre a forma de testamento vital e a nomeação de procurador de cuidados de saúde e cria o Registro Nacional do Testamento Vital, RENTEV, nesta designação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Consideramos então que está o texto integralmente votado na especialidade, uma votação na especialidade um bocadinho sui generis, visto que a votámos em conjunto. Senhores deputados, acho que estamos todos de parabéns e numa altura em que a qualidade das leis é tantas vezes posta em causa, eu só espero que este trabalho profundo e que mereceu tanta participação seja uma boa lei e que vá beneficiar todos os beneficiários desta mesma lei. Está feita a votação? Muito obrigada. Vou agora, então, mandar para o plenário. Senhores deputados, passamos agora ao ponto seguinte, que é a discussão e votação do relatório final da petição número 179/11, onde pretendem a reorganização dos serviços de saúde no Conselho de Bom Barral. A relatora é a senhora deputada Maria da Conceição Pereira. Faz favor, senhora deputada, para apresentar o seu relatório.
Muito obrigada, senhora presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, muito obrigada. Em primeiro lugar, queria aqui referir e apresentar até as minhas desculpas pela demora na apresentação deste relatório final, mas às vezes a proximidade com o terreno e fazermos os dois trabalhos em simultâneo e procurarmos acompanhar a evolução dos acontecimentos de uma forma muito próxima, leva a que vamos adiando a apresentação do relatório. E, portanto, o que é que se trata? Trata-se de uma petição que foi subscrita por 3.660 assinaturas e que tem por objetivo, como diz o título da mesma, a reorganização dos serviços de saúde no Conselho do Bom Barral. O que é que acontece? Os peticionários pretendem que haja alterações, tendo em conta alguns dos acontecimentos que tiveram lugar na área da saúde naquele Conselho, como seja o encerramento do SAP e da Unidade de Cuidados de Saúde Personalizado, nomeadamente aos fins de semana, e aos feriados, a partir das 13 horas. Também a perspectiva que se apontava da redução de 10 médicos para apenas 4 médicos para 15.500 utentes, que era algo que com certeza os preocupava, bem como também alguma diminuição do pessoal administrativo. O que é que os peticionários vêm pedir à Assembleia para que tenhamos em conta? Que o Centro de Saúde do Bom Barral possa vir a ter um médico para cada 1.500 utentes, que haja a reabertura da unidade de cuidados de saúde, que também haja o tal reforço dos serviços administrativos e, eventualmente, a necessidade de reabertura da extensão do posto de saúde da freguesia do Bom. A petição, como digo, deu entrada no dia 1 de abril de 2011, não foi mentira, foi uma realidade, apesar do dia, e, como digo, o objeto da petição está bem especificado no texto e é bastante inteligível. Quais foram as diligências? Tive a oportunidade de, como disse, dialogar e receber em audição os peticionários, como, aliás, obriga a legislação, e também de ter algumas reuniões com o Sr. Presidente da Câmara e de acompanhar in loco esta situação. Acontece que, ao longo deste tempo e nas reuniões, quer na audição, quer na conversa com o Sr. Presidente, veio-se a verificar que aquela perspectiva tão grave, pelo menos, não aconteceu. E, portanto, para já, haverá 7 médicos e não os tais 4 médicos. Claro que há sempre uma preocupação, porque a questão do pedido de reforma e da possibilidade de alguns deles virem a reformar é algo que paira sobre e como preocupação. Mas tem havido também um diálogo não só entre a autarquia, o ACES Oeste-Norte e, portanto, esta comissão que foi criada através de uma reunião pública que foi feita no Conselho do Bom Barral. Assim sendo, e para não tomar mais tempo, esta comissão propõe-se que seja enviado à Sua Excelência Presidente da República, da Assembleia da República, este relatório, que também seja dado conhecimento ao Senhor, Sua Excelência Senhor Ministro da Saúde, que seja publicado e que seja também dado conhecimento aos peticionários e não tem de subir a plenário, tendo em conta o número de assinaturas. E muito obrigada e mais uma vez agradeço a compreensão desta comissão e quero dizer que este assunto continua a ser acompanhado. Muito obrigada.
Muito obrigada a eu, Sra. Deputada. Eu desde já lhe agradeço o esforço na elaboração deste relatório. Eu sei que muitas vezes a dilação do prazo e o atraso não se prende com a Sra. Deputada relatora, mas a Sra. Presidente tinha feito um apelo e, portanto, agradeço a todos os senhores deputados que fizeram um esforço no sentido de apresentar os relatórios. Algum dos senhores deputados quer usar da palavra sobre este relatório? Parece-me que é consensual. Senhora deputada, felicito-a desde já pelo trabalho produzido e vamos então passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? O relatório da petição foi aprovado por unanimidade. Senhores deputados, vamos passar agora à discussão e votação do relatório final da petição 116/11, manutenção dos preços de venda ao público nas embalagens dos medicamentos comparticipados. O relator é o Sr. Deputado João Serpa Oliva. Quem é que do CDS? Sra. Deputada Teresa Queiro.
Sr. Presidente, queria pedir-lhe um especial favor, por razões, enfim, de saúde, o Sr. Deputado não está presente e, portanto, pedi à Sra. Presidente e a toda a comissão, se seria possível adiar por 8 dias a apresentação do relatório.
Muito bem. Por mim, não vejo nenhum problema. Se ninguém se opuser, então fica para a próxima reunião. Então vamos passar à discussão e votação do relatório final da petição 78/12, cujo objeto é o impacto da legislação aprovada na sustentabilidade financeira das farmácias e serviços prestados. Relatora, Sra. Deputada Paula Santos, faz favor.
Bom dia a todos os senhores deputados, senhora Presidente. Este relatório, esta petição é subscrita por uma única peticionária, deu entrada no final do ano 2011 e foi remetida para a Comissão de Saúde em 9 de janeiro de 2012. A petição o que pretende é alertar e denunciar um conjunto de fatores que contribuíram para as crescentes dificuldades que o setor das farmácias sente. E faz também um conjunto de propostas, aliás, requer e recomenda à Assembleia da República que tome um conjunto de medidas em relação a vários aspectos que têm a ver com a legislação. A peticionária debruça sobre três grandes subtemas dentro desta questão que consideram que são esses mesmos fatores que contribuíram para a situação das farmácias. Uma primeira que tem a ver com os preços dos medicamentos, que segundo a peticionária tem havido medidas no sentido da redução administrativa dos medicamentos e mais recentemente das baixas voluntárias em relação aos medicamentos genéricos. Uma outra questão que tem a ver com as relações das farmácias com os fornecedores, laboratórios e a banca, onde a peticionária refere que em relação a este ponto degradou-se bastante as suas relações. Em relação à banca, por exemplo, tem-se assistido a aumentos de spreads e aumentos das comissões, quando anteriormente as farmácias eram consideradas um setor sem risco. Em relação aos grossistas, tem existido um conjunto de devoluções de medicamentos e que essas devoluções ainda não estão regularizadas, algumas delas há mais de 15 anos, o que cria dificuldades acrescidas para as próprias farmácias, referindo mesmo a própria peticionária, que a farmácia sem o produto e sem o dinheiro que já pagou, ou seja, a farmácia encontra-se sem o produto e sem o dinheiro que já pagou por este mesmo produto, além da maior exigência por parte dos fornecedores no pagamento, no cumprimento dos prazos de pagamento. É ainda salientado como um aspecto positivo, de facto, o investimento que a modernização, na modernização das farmácias e na qualificação dos seus funcionários, com vista à prestação de um melhor serviço. E o terceiro aspecto que é colocado tem a ver com as alterações no quadro legislativo e que têm impacto nas farmácias, nomeadamente medidas de liberalização do acesso ao mercado, medidas para a promoção de concorrência e outro conjunto de outras medidas onde dá um grande destaque ao novo regime de formação de preços dos medicamentos e às margens das farmácias. Este novo regime, segundo a peticionária, reduz drasticamente a margem das farmácias para valores muito abaixo, reduz drasticamente, aliás, e aquilo que são as margens nos medicamentos mais vendidos ou no escalão medicamentos mais vendidos, de acordo com o seu preço, é onde essas margens são menores. A peticionária coloca ainda um conjunto de obrigações, faz um elencar de um conjunto de obrigações legais que têm que cumprir e alerta ainda para uma outra situação, que é o fato de muitos utentes, aliás, sentir-se muitas das vezes que os utentes, devido às suas fragilidades económicas, não adquirem os medicamentos que necessitam, com as complicações pois, que daí advêm para a sua situação de saúde. No concreto, o que é que a peticionária depois requer à Assembleia da República, nomeadamente que seja revisto um conjunto de legislação, no sentido de não ser permitida a realização de descontos nos medicamentos sujeitos à receita médica, a reposição da margem de 20%, a regularizar as relações entre a farmácia e os armazenistas e, nomeadamente, no que toca a esta devolução dos medicamentos, a obrigatoriedade de se encontrarem comercializados e disponíveis no mercado todos os medicamentos com AIM, que seja o doente a escolher o laboratório do seu medicamento genérico em função da sua situação económica e social, a reposição dos benefícios fiscais à anterioridade e assegurar a sustentabilidade das farmácias, em que dá especial relevo às farmácias do interior do país. Esta petição, o seu objeto está bem identificado, o texto é inteligível e a peticionária está corretamente identificada, pelo que cumpre os vários requisitos formais e tramitação. Tendo em conta que se trata de uma petição individual, não seria necessário, segundo a lei de petições, do exercício da petição, que era a audição da peticionária, como também dispensa a publicação em Diário da República e não será, deverá, aliás, não deverá ser apreciada em plenário. Das diligências efetuadas pela Comissão, entendeu-se, muito embora não seja obrigatório, houve promoção promover uma audição com a peticionária, a qual foi realizada, e nessa mesma audição a própria teve a oportunidade não só de reafirmar todos os aspectos que tinha colocado na petição, bem como as propostas que realizou, e referiu ainda, queria aqui destacar que parece mais relevante, que alguns dos laboratórios estão a aplicar a baixa administrativa dos 6%, não no preço de venda ao público, mas no preço de venda ao armazenista, o que, segundo a peticionária, se traduz ainda numa maior redução das marcas da farmácia, e confirmou que a aplicação do novo regime do preço dos medicamentos e das margens das farmácias está, de facto, ainda a criar mais dificuldades a este mesmo setor. Dentro de um conjunto, foi pedido também, porque se entendeu relevante na análise desta petição, um conjunto de pareceres e de esclarecimentos a várias entidades. Em primeiro, ao Ministério da Saúde, foi também solicitado parecer à Associação de Farmácias de Portugal, à Ordem dos Farmacêuticos e também à ANAFRE, à Associação Nacional de Municípios, enquanto representantes dos utentes, e que também devem salvaguardar e pugnar pela salvaguarda desses mesmos direitos e também pela importância das farmácias junto das comunidades, na proximidade aos utentes, e introduziu-se aqui, no âmbito da análise desta petição, tendo em conta que a Comissão tinha realizado uma audiência com a Associação Nacional de Farmácias, em que a própria Associação Nacional de Farmácias já tinha manifestado a sua posição e tinha deixado um conjunto de documentação bastante relevante, introduziu-se também aqui a posição da Associação Nacional de Farmácias nessa comissão, prescindindo-se aqui de solicitar novamente um parecer. Quanto ao Ministério da Saúde, de uma forma muito geral, o Ministério fundamenta esse decreto-lei, aliás, esse novo regime, como atendendo à necessidade de cumprir com o Programa de Assistência Económica e Financeira, e em relação às questões que foram levantadas pela peticionária, faz aqui um conjunto de referências, nomeadamente que a prática de descontos nos medicamentos sujeitos à receita médica insere-se no âmbito do relacionamento comercial das farmácias com os utentes, que as relações entre as farmácias e armazenistas decorrem do quadro concorrencial, estando devidamente regulamentado, que a obrigação de disponibilização de medicamentos por parte dos titulares da AIM já está consagrada na atual legislação, que a Lei 12 de 2012 já prevê a obrigatoriedade da prescrição por DCI, que a atribuição de benefícios fiscais depende da aprovação da alteração da legislação fiscal e da revisão do Orçamento de Estado, não estando na alçada do Ministério da Saúde, e que o Ministério da Saúde está a preparar a proposta legislativa que inclui medidas de promoção de sustentabilidade de farmácias com menor volume de vendas ao Serviço Nacional de Saúde. Em relação à ANF, eu vou sintetizar, não vale a pena estar a colocar estes todos os aspectos, senhores deputados tiveram a oportunidade de ver o relatório, naturalmente está disponível ao conjunto de contributos, mas as questões que se colocam, de facto, de uma grande preocupação e colocam o agravamento do setor das farmácias do nosso país, em que referem depois alguns aspectos, referem ainda outros aspectos que também devem ser analisados, nomeadamente os preços marcados na embalagem do medicamento, que não correspondem ao preço efetivo, dada uma interpretação do Infarmed, que este novo regime das margens das farmácias não foi acompanhado de nenhum estudo prévio, que isto pode conduzir a uma diminuição de 12% na margem da distribuição e que nas farmácias prevêem uma redução de 20% para 17,5%. A ANF também apresentou um conjunto de propostas nessa mesma audição, que na sua opinião poderiam ser um contributo para a resolução do problema. A Associação de Farmácias de Portugal reconhece o problema e refere que têm procurado denunciá-lo, consideram que a política de medicamento adotada tem sido errada e que efetivamente há necessidade de estabilizar as regras claras para a missão das farmácias no âmbito do SNS. A Ordem dos Farmacêuticos corrobora também as questões que foram colocadas pela peticionária, referem que este conjunto de medidas, nomeadamente os preços, a margem dos medicamentos, criaram várias dificuldades e que podem mesmo colocar em causa a função social do farmacêutico, e consideram que é importante que se tomem medidas para assegurar a sustentabilidade económica e financeira das farmácias, nomeadamente aquelas que servem populações mais carenciadas. A Associação Nacional de Municípios não nos nos deu, não emitiu nenhum parecer. A ANAFRE emitiu, manifestando também a sua preocupação quanto à legislação e que poderá ter benefícios ou diminuição de benefícios para os grupos de cidadãos mais vulneráveis. Neste relatório, entendeu-se ainda, tendo em conta que a pedido da ANF foi realizado um estudo pela Universidade de Aveiro com a colaboração de Oliveira Reis e Associados sobre a avaliação económica e financeira do setor das farmácias, e entendeu-se também aqui colocar os aspectos mais relevantes, as conclusões principais relativamente a esse mesmo estudo. E os resultados que esse estudo indica, ou as suas conclusões, referem que para uma farmácia média de 2010 a 2012 tem-se verificado uma redução gradual dos seus resultados e da sua rendibilidade, e que se prevê para 2012 que todas as farmácias possam ter resultados líquidos negativos. Além disso, refere que os gastos fixos em função do volume de negócios têm vindo a aumentar e que efetivamente as farmácias que têm menor rendibilidade líquida de vendas são aquelas em que o peso dos custos fixos têm um peso mais significativo. Em relação à opinião da relatora, queria só fazer também uma breve nota, porque de facto entendemos que a situação existente é preocupante. Preocupante porque temos que ter em conta que as farmácias desempenham também um serviço público e desempenham uma função social, e de facto a sua proximidade aos utentes deve ser um objetivo a manter, e de facto deve-se atender a essas mesmas preocupações. Consideramos que a redução da comparticipação de medicamentos associado à redução também do poder de compra por parte dos utentes tem criado muitas dificuldades para um conjunto de utentes, provavelmente com maior incidência junto à população idosa e dos doentes crónicos, no acesso aos medicamentos. Aliás, toda esta situação coloca também em causa a acessibilidade dos utentes aos próprios medicamentos, e há mesmo situações em que os próprios utentes têm deixado de tomar os seus medicamentos ou não adquirem a totalidade dos medicamentos de que necessitam. Refere-se também ainda, não podemos escamotear os atrasos no pagamento da faturação por parte do Serviço Nacional de Saúde e a importância de que as farmácias continuem a desempenhar este seu papel social que, de proximidade às populações, e que garanta a acessibilidade aos medicamentos. É feito um conjunto de propostas, nomeadamente o reforço da comparticipação dos medicamentos, que a aquisição de medicamentos em laboratório, em ambulatório, seja por concurso público, a criação de um Laboratório Nacional do Medicamento, e que se garanta as condições da atividade das farmácias. Em termos de conclusões, propõe-se, ou refere-se que, de facto, verifica-se uma degradação das condições económicas e financeiras das farmácias comunitárias, colocando em risco a sua atividade, a sua função e a acessibilidade dos utentes aos medicamentos, com principais fatores que são enumerados as sucessivas alterações ao quadro legislativo, as dificuldades acrescidas dos utentes em aderir à terapêutica. Prevê-se que o novo regime de margens regressivas das farmácias tenha impactos negativos na sua atividade, e recomenda-se ao Governo que tome medidas que assegure a atividade das farmácias, mantendo a sua função social de proximidade e a acessibilidade dos utentes aos medicamentos. Quanto ao parecer, de acordo com a Lei do Direito de Petição, o relatório deverá ser remetido à Presidente da Assembleia da República. Como já foi referido, não deverá ser apreciado em plenário, nem carece de publicação no Diário da Assembleia da República, e deverá ser dado conhecimento do presente relatório, quer à peticionária, mas também ao Ministério da Saúde, à Associação Nacional de Farmácias, à Associação de Farmácias de Portugal, à Ordem dos Enfermeiros, à ANAFRE e à Associação Nacional de Municípios.
Muito bem, Sra. Deputada. Sra. Deputada Teresa Queiro, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria, em nome do CDS-PP, dar os parabéns à Sra. Deputada Paula Santos por este relatório impecável. Está um relatório verdadeiramente impecável, em profundidade, em informação recolhida, na extensão e no aprofundamento não só das várias posições, como da realidade. E de facto está um relatório exemplar. Agora, eu devo dizer, Sra. Deputada, que as conclusões são votadas, Sra. Presidente, não são?
São.
E aí é que eu penso que, porque obviamente, mesmo reconhecendo que o relatório está impecável do ponto de vista técnico, convirá que não concordamos com a parte mais subjetiva, se quiser, das suas afirmações, nomeadamente quando elas são vertidas para as conclusões. Ora, seria uma pena que nos víssemos obrigados, enfim, a não acompanhar um trabalho tão bem feito, mas com toda a franqueza, tão bem feito, porque no fundo, porque é que a senhora deputada não inverte, desculpe-me esta ousadia, porque no fundo a sua opinião é menos valorativa do que as conclusões. É mais enxuta, se quiser, do ponto de vista ideológico. E, de facto, nós não nos revemos, em suma, nos primeiros dois parágrafos das conclusões, o que faria com que, enfim, se conseguíssemos encontrar aqui uma alternativa, por exemplo, passar estas apreciações de ordem mais pessoal e ideológica para as suas opiniões, que é onde de facto deveriam estar. E aí não veríamos problema, porque de facto, quanto ao resto, o relatório está exemplar. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Obrigada. Faz favor, Sra. Deputada Lara Esperança. Faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. E relativamente à petição e ao relatório ora apresentado, eu de igual forma gostaria de dar os parabéns à relatora, pelos mesmos motivos tão bem evidenciados pela nossa colega deputada Teresa Queiro, realmente pela forma exemplar como o relatório foi redigido, mas também por tudo o que esteve a montante e que lhe deu origem. Queria também dizer que as questões colocadas pela nossa deputada Teresa Queiro, que também são pertinentes para o PSD. Eu queria apenas chamar a atenção de um facto que se prende com o que está aqui descrito na página número 6, que refere que na Europa o número de farmácias em relação à população é de 4.438 habitantes por farmácia e em Portugal é apenas 3.698. Ora, dadas as condições que Portugal atualmente tem, enfim, é uma situação que não é de um dia para o outro, e tendo em conta que o setor da distribuição em Portugal, não só nas farmácias, também teve alterações muito significativas, estamos certos que o Governo, ao implementar as medidas que verdadeiramente vão ter impacto e que algum, enfim, só agora começou, outros ver-se-ão mais tarde, que poderá ser, ou seja, a conclusão que se pode tirar ou que se poderá tirar, não pode ser uma conclusão deste tipo, porque os desvios que vão necessariamente surgir entre o que o Governo previa e, normalmente, o que acontece, enfim, as próprias avaliações sistemáticas e sistematizadas que são feitas, muito mais informação que há de vir e não apenas a informação de apenas uma pessoa, que creio eu que nos chamava a atenção e que nos procurava chamar a atenção para uma situação que verdadeiramente pode ser grave, mas nós não podemos entender uma gravidade na natureza como está aqui descrito nas suas conclusões. Portanto, partilhamos da opinião da deputada Teresa Queiro. Muito obrigada.
Sr. Deputado António Serrano.
Obrigado, Sra. Presidente. Queria também felicitar a deputada Paula Santos pelo trabalho extenso e informativo que nos apresenta. Nós também preferíamos ver as conclusões redigidas de forma mais objetiva, sem termos uma interpretação vertida nelas próprias, que resultam do trabalho que a deputada fez, e por isso nos vamos abster. Obrigado.
Sra. Deputada Paula Santos, faz favor.
Senhora Presidente, queria referir, de facto, trata-se de uma petição individual. É um um fato, não há dúvidas sobre isso. Mas exatamente por esse motivo é que houve esta procura e este entendimento de encontrar outros elementos que pudessem, sobre o assunto em concreto, e que pudessem fazer uma análise em relação às questões que são colocadas, e daí se ter introduzido este estudo, que, por exemplo, é da Universidade de Aveiro, e que, obviamente, que podemos colocar um conjunto de questões, mas a verdade é que foi feita esta análise e foi feito este estudo, e os resultados que aqui estão vão neste sentido, mas também todos os outros elementos e pareceres que nos chegaram, nomeadamente da posição da Associação Nacional de Farmácias, da Associação de Farmácias de Portugal ou das Ordens dos Farmacêuticos, demonstram, com dados concretos, não foram vertidos em termos de relatório todo o conjunto de dados existentes, mas os senhores deputados terão conhecimento, naturalmente, dos documentos que nos foram deixados aqui pela própria ANF em relação a esta matéria, que demonstram, de facto, este conjunto de dificuldades que as farmácias vão sentindo. Obviamente que há toda, por parte dos senhores, houve aqui um conjunto de aspectos colocados em relação às conclusões, e da nossa parte há toda a disponibilidade para encontrar aqui um quadro de conclusões que possam ser consensuais. Eu desde já propunha, por exemplo, tendo em conta que foi feito um conjunto de comentários e de reflexões, mas que não veio nenhuma proposta concreta para cima da mesa... Mas propunha que, por exemplo, o ponto número 2, que pudesse terminar quando refere quadro legislativo, e retiraria-se a restante frase. Essa seria uma das propostas que eu faria, para ir em encontro daquilo que os senhores deputados... Número 2 das conclusões, que terminaria...
Eu posso ajudar, se quiser, senhora deputada. Portanto, termina e elimina-se as dificuldades acrescidas dos utentes em aderir à terapêutica e até ao fim, não é?
Sim, até ao fim.
Sra. Deputada relatora, já acabou a sua sugestão?
Esta era uma delas, mas sim, faça.
Faça.
Pode ser. Vejam lá bem.
Sra. Deputada Relatora, eu gostava de ouvir a sua opinião sobre então a versão final para pormos a votação das conclusões. O número 2 das conclusões é eliminada, a última parte. Fica só assim.
Mantém essa proposta.
Sra. Deputada Teresa Queiroz, tem que ligar o microfone para propor, fazer uma proposta concreta.
Tenho aqui mais uma.
É que é muito, muito extensa a opinião da relatora, mas há aqui umas partes que eu penso que se poderia aproveitar. Conclusões, entendemos que as farmácias devem continuar a desempenhar uma função social e de proximidade com as populações. Penso que todos estamos de acordo. Assim como deve ser garantida a acessibilidade de medicamentos aos utentes. Estamos todos de acordo.
Mas... Faz favor. Mas aquela mantém-se, aquela que disse há pouco, que é eliminar... A parte e as dificuldades acrescidas. Então vou arriscar. Vou pôr entre parênteses.
Nos últimos anos têm-se verificado crescentes dificuldades na situação económica e financeira das farmácias comunitárias. Ponto. Os fatores que contribuíram para a tal situação das farmácias prendem-se com as sucessivas alterações ao quadro legislativo. Ponto. E depois mantém-se os outros dois pontos, creio que foram estes que foram mais colocados
mais
pelos senhores deputados.
É 3 e o 4. Senhores deputados,
Então, é consensual este texto das conclusões para podermos votar o texto proposto pela Sra. Faz favor, Sr. Deputado Nuno Reis.
Obrigado. Eu confesso que tenho alguma dificuldade em que se esteja a imputar única e exclusivamente à questão das alterações legislativas que foram feitas ao longo dos anos. As dificuldades que parte do setor farmacêutico vive neste momento, sem se esquecer, ou sem se fazer referência, melhor dizendo, ao endividamento que decorreu de um conjunto de negócios, se quiserem, que foram feitos, nomeadamente, em pagando-se múltiplos absolutamente exagerados na transação de farmácias. E, portanto, querer imputar única e exclusivamente às alterações legislativas, a degradação da situação financeira das farmácias parece-nos limitativo. Mas, ainda que aceitando essa vossa sugestão nova, nós não podemos concordar com aquilo que é o ponto 3, prevê-se que o novo regime de margens regressivas das farmácias tem impactos negativos na sua atividade. É uma opinião de natureza política que está aqui em causa. Nós não vemos no relatório matéria que fundamente a terceira conclusão. E era só.
Deputada Teresa Queiro, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Para concordar com o Sr. Deputado Nuno Reis, porque imputar a situação das farmácias apenas às alterações legislativas, não considerando que muitas destas alterações legislativas, sobretudo as mais recentes, são em benefício dos utentes, como sabem, não é? Através da redução, a própria ANF, ao apresentar os números que geram o seu sufoco, são números que representam um benefício para os utentes. E, portanto, pela parte do CDS, não estamos ainda confortáveis com... Não consideramos que as conclusões estejam suficientemente isentas de uma introdução de valorativa e ideológica para que possamos acompanhá-lo.
Senhor deputado Bernardino Soares, eu lembro-me que temos que fazer um esforço no sentido de arranjar um texto consensual e parece que a relatora está com disponibilidade de alterar as conclusões, portanto
talvez
eu agradecia esse esforço.
Talvez valesse a pena os outros partidos dizerem o que é que querem afinal concluir, parece que é nada, não é? Porque se é nada, digam que é nada, não há conclusões, não é? E aprova-se só o parecer. Agora, pois, mas é que penso que isso é um bocadinho, enfim, com o relatório que aqui está feito e a sua fundamentação, parece-me que é um bocadinho insuficiente não ter conclusões, não é? E depois em relação a esta questão dos trespassos, as farmácias que foram trespassadas são, e portanto, em que houve novos proprietários que contraíram empréstimos vultuosos para comprar esse trespasso, são uma minoria. São uma minoria. O problema fundamental não é esse. E, em geral, até são aquelas que estão colocadas em zonas onde se sente, apesar de tudo, menos esse impacto da situação financeira por várias vias. A relatora propôs que não fosse só... A proposta inicial não dizia apenas o quadro legislativo, dizia a diminuição do poder de compra das pessoas, que é um facto, acho que ninguém duvida disso. Isso também afeta as farmácias. Os senhores é que quiseram limitar essa questão, mas enfim, acho que alguma coisa se terá que concluir, não é?
Os senhores deputados... Aos senhores deputados, eu quero lembrar que esta petição foi subscrita por uma, e só uma, peticionária. Mereceu um tratamento cuidadoso da parte da relatora. A relatora, não defraudando assim as expectativas da cidadã que subscreveu, incluiu diversas posições das associações do setor do medicamento. Reflete algum rigor. Está na disponibilidade de alterar as conclusões. Eu peço sinceramente aos senhores deputados, não queremos uma situação original nesta comissão e que possamos chegar a um consenso para aprovar um relatório. E agradecer só, peço isso no sentido de fazerem um esforço para a questão da redação das conclusões que pudesse ser consensual. Senhora deputada Paula Santos, faz favor.
para mais um esforço, além das outras duas, peço desculpa pela minha voz, além das outras duas que já tinha referido, se os senhores deputados estiverem de acordo, também podemos retirar o ponto 3 e incluir na parte da opinião da relatora.
Nós só damos um esforço de tentativa de consensualização por parte da senhora deputada, deixamos apenas uma sugestão adicional. Não prejudica, portanto, a mensagem que quero passar. Apenas quando se refere às sucessivas alterações ao quadro legislativo, antes também ponha, entre vírgulas, se quiser, entre outras questões, para não imputar exclusivamente às sucessivas alterações ao quadro legislativo a situação degradada que algumas farmácias vivem neste caso.
Era.
Sim, está bem, mas estamos a trabalhar na base da segunda sugestão apresentada pela senhora deputada, portanto, para tentarmos votar favoravelmente este relatório.
Sra. Deputada Teresa Queiro, faz favor. Tem que ligar o microfone, Sr. Deputado.
Pode imputar, no entender da peticionária, nos últimos anos tem-se verificado, de acordo com a mesma, os fatores contribuíram. Mas, Sr. Deputado, mas é que toda essa parte, que é a sua opinião, tem um espaço próprio para colocar, está a ver? Que é o ponto exatamente anterior. Não há necessidade de estar a verter para as conclusões uma parte que é opinativa e que é a sua. E que, pelos vistos, é isto que está aqui, e de facto, a criar uma situação bastante exótica na Comissão. Mas
eu concordo com o PSD. Sra. Deputada, na última intervenção da Sra. Deputada Relatora, já incluiu o ponto 3 na parte da opinião da Relatora. Portanto, o ponto 3 das conclusões passou para a opinião da Relatora. Não sei se isto responde. Sra. Deputada Paula Santos, faz favor.
Antes, eu vou passar a reler como é que vai a proposta que faço à Comissão, que assuma como estas as conclusões deste trabalho. Não são as conclusões da peticionária, ou as conclusões que a peticionária gostasse que a Comissão que chegasse, porque se for ver a petição, a peticionária coloca N questões. É uma petição, de facto, bastante extensa e coloca N questões. Face ao conjunto de pareceres que surgiram e aos dados factuais que são identificados no relatório desta petição, pode-se concluir por uma questão factual, não é uma questão de opinião. A parte da opinião eu coloquei na parte da opinião da relatora e não é esse que está em discussão. Porque esta questão que tem a ver com as dificuldades da situação financeira e económica por parte das farmácias, quer o estudo que foi feito pela Universidade de Aveiro, quer um conjunto de elementos concretos e factuais e dados que aqui estão colocados sobre a situação das farmácias, estamos a falar de números, não estamos a falar da minha opinião ou da sua opinião, estamos a falar de dados concretos que demonstram, de facto, que as farmácias tiveram maiores dificuldades nestes últimos, quando falamos dos últimos anos, estou a falar de 2, 3 anos, mas foram essas as questões. Mas o que propunha que para ficarem como conclusões, em vez de 4, serem 3. O primeiro seria, depois podemos melhorar em termos de redação, mas que seria esta ideia. Nos últimos anos tem-se verificado crescentes dificuldades na situação económica e financeira das farmácias comunitárias. Segundo, os fatores que contribuíram para a atual situação das farmácias prendem-se, entre outros, com as sucessivas alterações ao quadro legislativo. E o ponto 4, que passa a 3º, recomenda-se ao Governo que tome medidas que assegure a atividade das farmácias, mantendo a sua função social de proximidade e, simultaneamente, a acessibilidade dos utentes aos medicamentos. Nem colocamos que medidas é que o Governo deve tomar. Dizemos é que tome medidas que vão de acordo com estes princípios que já aqui manifestaram que todos estamos de acordo.
Eu posso ajudar. Portanto, o número 1, Sra. Deputada Paula Santos, agradeço. O número 1 diz, nos últimos anos tem-se verificado crescentes dificuldades das condições económicas e financeiras das farmácias comunitárias. Fica assim. Número 2, os fatores que contribuíram para a atual situação das farmácias prendem-se, entre outras, com sucessivas alterações ao quadro legislativo. Ponto. O número 3 foi eliminado e passa a ser incluído no capítulo da opinião da relatora. E o número 4 não sofreu alteração, em que fica, recomenda-se ao Governo que tome medidas que assegure a atividade das farmácias, mantendo a sua função social de proximidade e, simultaneamente, a acessibilidade dos utentes aos medicamentos. Está bem assim, Srs. Deputados? Penso que o esforço da Sra. Deputada Relatora deve ser assinalado. Então eu passaria agora, estamos agora em condições de iniciar a votação deste relatório. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. E desde já felicito a Sra. Deputada Relatora pelo trabalho produzido. Faz favor, Sr. Deputado Nuno Reis, já terminámos a votação, sim. Mas faz favor.
É apenas para em jeito de conclusão. Apenas para em jeito de conclusão, relevar a postura do Partido Comunista Português da tentativa de se estabelecer aqui uma redação que satisfizesse toda a Comissão Parlamentar de Saúde e dizer que, de alguma maneira, também o Conselho de Ministros da semana passada, no seu ponto 5, com a alteração ao regime jurídico das farmácias de oficina, vem de encontro àquela que é a última recomendação das conclusões deste relatório. Muito obrigado.
Srs. Deputados, vamos então passar agora ao ponto número 7, apreciação e votação do requerimento do PCP que solicita a audição do Sr. Ministro da Saúde para prestar esclarecimentos quanto à situação das unidades de saúde familiares e sobre as políticas no âmbito dos cuidados de saúde primários. Faz favor, Sra. Deputada Paula Santos, para fazer a apresentação do requerimento.
Deixe-me só procurá-lo.
E em papel, se a Sra. Deputada quiser.
Já encontrei. Pronto. O PCP apresenta este requerimento que versa sobre as questões que têm a ver com os cuidados de saúde primários e, nomeadamente, sobre a situação das USF. Tem-nos chegado um conjunto de informações, um conjunto de relatos, de preocupações e denúncia quanto ao modo de funcionamento e à situação em que as USFs se encontram. Além das questões que se prendem com os meios financeiros que estão disponibilizados para a manutenção da sua atividade, que se prendem com os trabalhadores das próprias USF, que foi um problema que até já foi abordado aqui nesta comissão, colocado pela Associação Nacional de USFs, por uma petição, aliás, quanto à situação dos trabalhadores, que muitos deles desempenhando funções permanentes e sendo essenciais ao próprio funcionamento destas USF ainda têm contratos precários que ainda não estão devidamente resolvidos. Mais recentemente tem-se verificado um conjunto de falhas, nomeadamente num sistema informático, que tem criado dificuldades ao próprio desempenho profissional destes mesmos profissionais, os atrasos no pagamento, nos incentivos. Houve em algumas situações, nomeadamente na região norte, a diminuição do horário das próprias USF, o que também tem consequências, naturalmente, no acesso dos utentes aos cuidados de saúde primários, neste caso concreto. E depois há um conjunto de outras questões que também gostávamos de aprofundar com o Sr. Ministro e que têm a ver com agora com a proposta, e que já vai em andamento com a criação e a fusão de agrupamentos de centros de saúde, gostávamos de conhecer também melhor os estudos que a fundamentam e quais as mais-valias que o Governo prevê retirar desta mesma proposta. Persistem ainda por resolver questões de articulação entre os vários níveis de cuidados de saúde, nomeadamente cuidados de saúde primários, cuidados hospitalares e cuidados continuados, que a sua articulação permitiria uma melhor qualidade e uma prestação mais adequada dos próprios cuidados de saúde às populações e até numa lógica de uma maior eficiência. E consideramos também, e há um conjunto de preocupações quanto à redução de valências em vários centros de saúde a este nível. É neste sentido que o PCP propõe que o Ministro da Saúde possa vir à Comissão de Saúde para prestar esclarecimentos em relação a esta matéria, de uma forma geral, aos aspectos que estão relacionados com os cuidados de saúde primários, porque importa aqui, o Governo assumiu esta uma prioridade na sua governação e nas suas políticas em matérias de saúde, mas a verdade é que no terreno há um conjunto de aspectos que importava esclarecer e que importava conhecer também como é que o Governo pretende resolver para, de facto, atingir e ir ao encontro dessa sua preocupação que foi manifestada.
Obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado António Serrano, faz favor.
Sr. Presidente, obrigado. Nós entendemos que é oportuno ouvir o Sr. Ministro sobre esta matéria. É sempre bom ter a possibilidade de confrontar o Ministro com aquilo que vai acontecendo no setor. Eu queria recordar que houve aqui numa das últimas reuniões por parte do CDS, através da deputada Teresa Caer, dizendo que as vindas à comissão do Sr. Ministro seriam excessivas, porque depois impediu-nos de trabalhar. Eu quero lembrar que na última legislatura pedi aos serviços e houve, em termos de requerimentos solicitados, que solicitavam a presença do Ministro da Comissão, houve 26 requerimentos entre novembro de 2009 e março de 2011. 26 requerimentos por parte dos partidos da oposição para que o viesse cá a Ministra da Saúde, sendo que 11 foram feitos pelo CDS, não é? É bom a gente ter esta memória e eu queria que ficasse registado em ata. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Nuno Reis, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós entendemos este pedido, este requerimento no sentido da vinda do Sr. Ministro da Saúde à Comissão para prestar esclarecimentos quanto aos cuidados de saúde primários, na mesma ótica em que entendemos a apresentação na passada semana, ou há duas semanas atrás, de um projeto de lei por parte do PCP que revoga as USF modelo C. Sem prejuízo do timing e da estratégia de natureza política que naturalmente cabe a cada um dos grupos parlamentares, na realidade aquilo que nos diz a agenda da Comissão é que já no próximo dia 26 de junho o Sr. Ministro estará nesta Comissão. Ora, se na próxima semana a reunião de Comissão será no dia 6 e no dia 26 nós teremos cá ordinariamente o Sr. Ministro da Saúde, parece-nos pouco pertinente estar agora a aprovar um requerimento que o trará cá antes do dia 26, uma vez que já está agendada, já no próximo mês, essa vinda ordinária do Sr. Ministro da Saúde. De qualquer das formas, também dizer que, ao contrário daquilo que se possa pensar, a criação das USF está a avançar. Este ano, no final do ano, provavelmente, de acordo com os números que temos, serão criadas mais USFs que aquelas que foram criadas, quer em 2011, quer em 2010, portanto, em termos de anos comparativos. E, portanto, também essa matéria está a merecer um cuidado muito atento da parte do Sr. Ministro, como ficará seguramente claro na audição ordinária, se ele for questionado acerca dessa matéria. Dizer também, e para já era só.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Semedo, faz favor.
Eu sou favorável ao requerimento apresentado pelo PCP, não só por uma questão de princípio, votarei em geral todos os requerimentos apresentados, seja por que grupo parlamentar for, mas particularmente por duas razões neste caso. A primeira é que as bancadas da maioria têm criado um efeito de ilusão sobre o número de vindas do Ministro da Saúde à Comissão Parlamentar. É que, na realidade, o que se tem vindo a verificar é que o Ministro da Saúde é, dos ministros do atual governo, o que menos tem vindo ao Parlamento. E, portanto, não há um excesso de vinda. Se há, é exatamente o contrário. É um número de presenças aqui junto à Comissão Parlamentar, abaixo do que tem sido. E já não estou a falar do Ministro Relvas, não é? Estou a falar só dos ministros que têm outro tipo de funções que não tão políticas como a do Ministro dos Assuntos Parlamentares. Portanto, essa razão, não há nenhum excesso de requerimentos, nem excesso de presença. Pelo contrário, acho que é natural que se há reuniões e audições regulares, ordinárias, digamos assim, também deve haver das outras e, de facto, não tem havido. E a segunda razão é porque a situação dos cuidados primários de saúde é sempre questão essencial da política de saúde do país e eu vejo com preocupação o que está a acontecer, não só em relação às unidades de saúde familiares, mas também à tentativa de resolver de forma administrativa problemas que exigem soluções políticas e soluções políticas de longo curso, digamos assim, que não são decisões para uma legislatura nem para um curto intervalo de tempo, que os problemas são complexos de resolver. Portanto, por a combinação destas razões, acho que se justificava inteiramente termos aqui o Sr. Ministro para discutir com ele o problema dos cuidados primários de saúde.
Mais algum? Faz favor, Sra. Deputada Isabel Garriça Neto.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Em nome do CDS, nós queríamos desde logo reiterar a preocupação com e relevar a importância da discussão sobre a situação dos cuidados de saúde primários, aliás, que é um tema que, por norma, abordamos nas audições com o Sr. Ministro. Não sentimos que, em relação aos cuidados de saúde primários, e não negando que existem problemas e que tem havido vontade de os resolver, mas não sentimos que haja um abrandamento da importância e do empenho político em resolver esses problemas. Nesta medida, aquilo que queríamos deixar claro é que entendemos que, com uma vinda do Sr. Ministro no dia 26, em que este ponto, com certeza, terá que ser abordado, e desde logo fica o nosso compromisso de o fazer, não sentimos necessidade de que haja uma vinda mais acelerada para discutir este ponto, que poderá e deverá ser incluído na audição do dia 26. Muito obrigada.
Sra. Deputada Paula Santos, faz favor.
Nós entendemos que se justifica e continua a justificar, ouvindo as opiniões dos vários grupos parlamentares, e que faz todo o sentido o requerimento que o Partido Comunista Português aqui apresenta, porque estamos a falar do dia 26, é daqui a um mês. Também consideramos que não tem havido vindas excessivas por parte do Ministro da Saúde à Comissão de Saúde, muito pelo contrário. E entendemos que, face às preocupações em relação aos cuidados de saúde primários, e entendendo-os de facto como, face à sua expressão, mas entendendo como de facto a porta de entrada ao nível do Serviço Nacional de Saúde, que devem ser de proximidade, que são o contacto primordial, primeiro, principal, entre o Serviço Nacional de Saúde e o utente, ou entre o utente e o Serviço Nacional de Saúde. E face ao conjunto de preocupações que estão em cima da mesa, nós entendemos, aliás, que esta é matéria que justifica não só o Ministro que há vir, como justifica uma audiência somente para tratar este assunto, porque no dia 26, como nós sabemos, sendo audição ordinária, irá-se tratar todos os assuntos que estão relacionados com a saúde e que os grupos parlamentares queiram colocar. Por isso, da nossa parte, face àquelas que foram as opiniões por parte dos grupos parlamentares, nós mantemos este requerimento e consideramos que faz todo sentido que o Ministro venha à Comissão.
Obrigada, Sra. Deputada. Vamos então passar à votação do requerimento do PCP. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor, já agora? Muito bem, o requerimento foi reprovado com os votos contra do CDS e do PSD e com os votos a favor dos restantes grupos parlamentares. Senhores deputados, temos já o senhor professor Jorge Turgal à espera. No entanto, eu gostava nos outros assuntos de distribuir uma petição que calha ao PSD, que é a petição do Movimento dos Utentes de Saúde Pública, e o assunto é o direito à saúde, é um direito constitucional, artigo 64. Pede a revogação do aumento das taxas moderadoras e medidas para assegurar o transporte de doentes não urgentes. Cabe ao PSD, agradecia que depois o grupo parlamentar indicasse aos serviços quem é o deputado relator. Senhores deputados, Tenho aqui um assunto que também gostava de informar, apesar de já ter mandado distribuir hoje a todos os senhores deputados, que é um assunto de alguma sensibilidade, visto que nós recebemos da Comissão Nacional de Proteção de Dados um parecer, eles chamam-lhe autorização, sobre o tratamento de dados de saúde da responsabilidade da PT Comunicações, que é um serviço designado por Personal Health Records. É uma matéria de grande sensibilidade que eu mandei distribuir aos seus deputados, evidentemente que é para conhecimento e para os efeitos que considerarem convenientes, mas gostava de realçar aqui que foi hoje, mandei hoje distribuir e queria chamar a atenção porque é um assunto sensível e para o qual nós não pedimos este parecer. Foi da iniciativa da Comissão Nacional de Proteção de Dados que fez chegar a esta comissão. Senhores deputados, vou agora chamar o seu professor para darmos início à nossa audição. Não sei se algum dos seus deputados quer, neste impasse de espera, usar da palavra sobre algum assunto. Então faz favor, senhor deputado. Então agradeço que não se ausentem. Assim que chegar o seu professor, damos início à audição requerida pelo Bloco de Esquerda e pelo Partido Socialista.